Programa Encontro Marcado com
Maurício Arruda.
1:14. Os nossos visitantes argentinos, digo visitantes porque muitos argentinos já estão chegando aqui ao país, ao nosso país, ao Brasil. Nós vamos fazer comentários, vamos falar no que nós podemos ajudar. E conosco aqui o Rogério Deck, ele que vai participar logo mais, falando também sobre almas. Vamos falar um pouco antes sobre esses comentários importantes, do que nós podemos fazer. Existe uma associação sem fins filantrópicas que é internacional, é a Nova Acrópole, Associação Cultural. O Rogério Deck, ele faz parte da Nova Acrópole e vai dizer para nós o que, que eles estão fazendo em benefício aos nossos irmãos argentinos. Boa tarde, Rogério Deck.
Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os ouvintes e os amigos aqui da mesa. A Nova Acrópole, ela está como uma organização internacional envolvida com várias causas da humanidade, né? Além da Nova Acrópole buscar desenvolver dentro de cada um de nós um autoconhecimento mais profundo, ela também tem a atividade da assistência social. E uma das situações que nós estamos trabalhando nesse ano é um apoio ao país da Argentina. Acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar em qual situação se encontra esse país, né? Está passando por umas crises mais graves da sua história, né? Diz que a crise é tão grave que mais de 50% da população da Argentina se encontra em estado de pobreza e uma boa parte dessa em condições de miséria. Ou seja, é um caos realmente que está acontecendo lá e todos nós esperamos que isso também não aconteça com o Brasil. Então, devemos pensar que não só os argentinos, todas as pessoas do mundo inteiro são nossos irmãos e nós vamos tentar focar um trabalho emergencial para esse país que atualmente está passando essa necessidade.
Se você puder ajudar, como ajudar, Rogério?
Bom, a união é uma coisa que deve se existir em todos nós, né? Então, não deve se pensar nessa situação onde somos brasileiros, outros são argentinos. Não se deve ter nenhum tipo de rancor em nada nesse sentido. São seres humanos e estão passando necessidade e nossa obrigação é ajudá-los. Como eu tenho certeza que nos ajudariam se nós estivéssemos também passando por necessidades. Mas para se não fazermos ajuda, nós temos que direcionar de uma forma organizada e inteligente. Não basta uma pessoa fazer uma coisa, outra fazer outra. Então vamos juntar forças. A Nova Acrópole está se determinando nesse ano a fazer doação de medicamentos e materiais hospitalares que estão faltando na Argentina, né? Lá tem uma total escassez de medicamentos e materiais hospitalares e muitas pessoas estão morrendo por falta desse medicamento. Imagina se você está no hospital aqui no Brasil, está precisando de um medicamento urgente e não tem porque o hospital não tem, porque está pobre, você vai morrer. E nós não queremos que as pessoas morram também lá. Então, a Organização Internacional Nova Acrópole, ela está se unindo com diversas pessoas de Curitiba, principalmente em Curitiba, onde, em outras campanhas que fizemos, por exemplo, no ano passado foi com a Venezuela, o curitibano se mostrou uma pessoa bastante solidária com outros países, né? E vamos estar aproveitando, renovando essa campanha hoje para a Argentina pela necessidade. Então, eu peço para que todas as pessoas que tenham remédios em casa, mesmo que já tenham sido usados, mas contanto que estejam dentro da validade, porque não adianta você dar um remédio vencido, mas remédios que estejam dentro da validade, mesmo que seja um esparadrapo, curativo, aquele kit que vinha de primeiros socorros nos carros, que muita gente deixou de usar e está guardado. Verifiquem se estão dentro da validade e esses materiais, por favor, recolham, coloquem em caixas ou em sacolas. E daí, o que a gente faz? Cada um na sua casa recolhe, coloca numa caixinha e depois a gente precisa entregar. Vocês podem entregar diretamente para a Nova Acrópole. Existe uma pessoa que está responsável pela organização dessa campanha, que é um dos responsáveis da Nova Acrópole, se chama Cláudio. Então eu peço para que todas as pessoas anotem o telefone dele e entrem em contato diretamente com ele para organizar de que forma podem se fazer a entrega ou recolhimento desses medicamentos. Então, por favor, o nome é Cláudio, anotem o número, é 9138-1580, Curitiba, né? 041-9138-1580. Falar com o Cláudio.
Rogério, talvez fique uma dúvida, mas eu nem conheço essa Nova Acrópole, eu não sei quem que é esse Cláudio, eu tenho o telefone dele que é 9138-1580. Como que eu vou saber que esses remédios vão ser entregues lá para o povo argentino? Eu sei que é uma associação cultural internacional, sem fins lucrativos, voltada às grandes causas da humanidade, mas a certeza que eles vão entregar. O que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes?
A Nova Acrópole, ela está presente hoje em mais de 40 países no mundo inteiro, né? E ela tem uma organização bem forte nesse sentido do auxílio à humanidade. Nesse caso, nós devemos estar contando com o consulado da Argentina para que esse faça o translado dos remédios até o consulado que estiver lá na Argentina e passando para a instituição Acrópole da Argentina, que lá de uma maneira, com médicos especializados, vão estar sabendo determinar cada remédio para cada lado ou medicamento para os hospitais. Eles lá sabem muito bem onde que está faltando muito mais, né? Então, essa já é uma organização que já tem toda essa forma coordenada para que esses remédios cheguem lá, né? Muitas pessoas desconfiam, né, sobre qual é... Ah, muita gente quer desviar o remédio e tudo mais. Pelo amor de Deus, né? O que a gente vai querer vender remédio usado, né? A gente quer, na verdade, ajudar as pessoas, né? Então, nós estamos tentando sensibilizar cada um de nós para que coloquemos em prática aquilo que nós falamos de caridade em outras vezes e que nós temos agora uma oportunidade de exercitar a caridade. Ninguém aqui está querendo lucrar, muito pelo contrário. Nós estamos despendendo tempo das nossas vidas, até nosso dinheiro, para poder ajudar o próximo. Então, eu estou dando aqui a oportunidade de todos colocarem em prática aquilo que a gente tem falado.
Vocês não conheciam a Nova Acrópole? Ela foi fundada em 1957 e está presente hoje em mais de 50 países. A Nova Acrópole fundamenta-se em três princípios. 1. Despertar no homem e na mulher uma visão global através do estudo comparado das ciências, religiões, artes e filosofias. 2. Reunir os homens e mulheres de todas as crenças, raças e condições sociais em torno de um ideal de fraternidade universal. E o terceiro princípio é desenvolver as capacidades do homem e da mulher para que possam integrar-se à natureza e viver segundo as características de sua personalidade. Cláudio, ligue. Você tem remédio em casa? Faça essa doação. Telefone 91381580. 1h25. Quer falar mais um pouco, Rogério, sobre a Nova Acrópole?
Aproveitando já que você falou da Acrópole, eu vou deixar o telefone de contato para quem tiver interesse, normalmente no horário da noite, que vai ser atendido. O telefone aqui, então, em Curitiba é 362-5928. Então, quem tiver interesse em conversar e conhecer a Nova Acrópole Curitiba, basta ligar para esse 362-5928 no horário da noite e vai ter mais informações.
O Rogério Dex está aqui conosco. Rogério, por favor, vamos tentar aqui interagir um pouquinho mais, aproveitar essa grande artista que é a Anicete Bruno, que está possibilitando aos nossos ouvintes conhecer um pouquinho da vida dela e também do que ela está pensando hoje sobre o país, sobre o Paraná. Por favor, Rogério.
Boa tarde, Anicete Bruno. É realmente uma honra estar conversando com a senhora.
Alô.
Dona Anicete, todos nós que conhecemos o seu trabalho, né, poucos conhecem da vida do artista, em particular, sim, o estereótipo que ele tem, que aparece nas telas, né?
Sim.
Mas pelo pouco que nós sabemos da senhora, sabemos que a senhora tem um trabalho social, existe um trabalho muito espiritual, muito grande aí, né? E pelo seu karma, um karma que foi gerado para se atingir as pessoas através das artes, né? Como eu também sou um artista, acho que é uma função nossa elevar os espíritos das pessoas através das artes, né?
Sem dúvida.
Eu queria saber da senhora por que hoje em dia a mídia, no qual a senhora está muito bem inserida, ela não apoia tanto a elevação dos espíritos das pessoas, mas muito pelo contrário, hoje, cada dia que passa, vemos que a mídia exalta mais ao físico e muito menos ao espírito, à alma.
Esse é um reflexo do mundo moderno, que não acontece só aqui, acontece em outras partes do mundo, não é? E tem reflexo aqui também. Por isso é importante nós trabalharmos e nós nos entregarmos a esse trabalho de ampliação e de promoção do indivíduo, justamente para minorarmos tudo isso que está acontecendo. É evidente que é um momento difícil em que estamos vivendo para a conceituação. Por isso é importante o trabalho que nos dispomos a realizar para poder abrir um pouco a mente das pessoas, as novas gerações. É claro que nós estamos vivendo hoje efeitos de causas anteriores. Então, a partir do momento em que um número maior, cada vez maior de pessoas se conscientiza da sua condição, da sua posição dentro da sociedade, nós vamos eliminando todo esse lado, todo esse cancro que existe na sociedade, para que nós possamos construir, sim, um mundo mais harmônico, mais alegre, mais feliz, mais realizador. Mas isso vai com calma, com tempo, não é? Hoje nós já estamos conseguindo um número grande de pessoas que se interessam por esse assunto. Hoje já podemos conversar a respeito, o que não era possível antigamente, porque existia um preconceito muito grande. Então, eu acho que a coisa vai caminhando dentro de possibilidades naturais e normais, e nós temos que ir atuando cada vez mais.
Hoje vamos falar com o Rogério Deck sobre alma. Eu não sei se tenho alma. Bom, eu acho que você também deve ter muitas questões. Será que é só energia? Rogério Deck, o que o senhor conhece a respeito de alma e o que pode acrescentar nas informações que foram dadas a respeito do espiritismo? É uma coisa. Almas, será que de repente pode existir uma outra filosofia de estudo sobre alma só? Sua opinião sobre o que o senhor trouxe para os nossos ouvintes, e vamos aqui fazer um debate na mesa da Rádio Educativa.
Bom, atualmente, né, no mundo, como eu falo, se torna cada vez mais materialista. Cada dia que passa, as pessoas estão se esquecendo mais de um lado que é original dentro delas, que é o que é relativo à alma. Muitas pessoas falam, tem ou não tem? Tem ou não tem? Será que é uma energia, como você mesmo falou? Bom, a gente sempre se reporta à história da humanidade e a diversos povos antigos. Nós temos essa explicação sobre o que nós chamamos aqui de alma, mas vários nomes foram dados, Atma e assim vai. Em vários povos de diversas épocas que não se conheciam, né, povos egípcios que não conheciam os povos maias, que não conheciam os povos incas, que não conheciam os romanos, que não conheciam os gregos, que não conheciam os chineses, e assim vai. E todos eles falavam desse princípio anímico que existe dentro de cada um de nós. Se formos então pensar só na questão histórica, sabemos que todo o povo da humanidade, sem às vezes ter contato direto um com o outro, sabia que dentro de si mora algo que é além desse corpo físico. Bom, hoje em dia, como se insiste demais sobre a matéria, como as pessoas dão muito valor para o corpo físico e esquecem que existe algo mais luminoso dentro de si. Então, nós podemos sentir a nossa alma agindo quando começamos a amar verdadeiramente. Mas o amor que eu me refiro não é aquele amor passional, onde você está apaixonado pela sua esposa, seu namorado ou vice-versa, mas aquele amor de querer dar o melhor possível para alguém, não importa se seja mulher ou filho, mas pode ser o vizinho, pode ser o amigo, é você querer ajudar ao próximo. Esse é um exemplo da alma, que a alma, como eu conheço, é altruísta, ou seja, é o inverso do que nós estamos focados hoje. Nós, em geral, somos egoístas, pensamos no nosso bem-estar, no nosso ganho, no nosso prazer. E a alma é justamente o contrário, ela quer o bem-estar do próximo, quer o bem em geral da humanidade. Só que o problema que nós não conhecemos é porque ela não é uma coisa visível. A gente hoje só acredita naquilo que a gente vê, que a gente sente, que a gente toca, né? Ou seja, nossos cinco sentidos básicos do corpo físico. A ciência em geral e toda a humanidade hoje está sendo levada a acreditar apenas naquilo que pode ver e pode tocar. Bom, mas eu falo, mas ninguém consegue ver a energia elétrica, né? Você só consegue ver os resultados dela. Mas, no entanto, a gente acredita que existe a energia elétrica. A gente não consegue ver a nossa alma, mas a gente consegue ver os resultados delas no corpo e na atitude das muitas pessoas. A gente também não consegue ver o amor. Quem consegue tocar e segurar o amor? No entanto, todos nós aqui sabemos que existe o amor. E de onde provém esse amor? Essa alma nada mais é do que uma centelha que vem de uma coisa chamada Deus, ou absoluto, ou algo que seja maior, não importa o nome que se dê, mas enfim, uma inteligência universal absoluta que espalha centelhas para o mundo, com a finalidade delas nascerem no mundo físico e a partir daqui aprenderem e evoluírem, né? E nós todos hoje esquecemos muito dessa questão. E eu hoje tenho uma finalidade, uma missão mesmo, que as pessoas cada vez mais lembrem-se de si mesmos. Por quê? Quem que é você? Quem sou eu? Será que eu sou esse corpo de carne e osso, esses dedos, esses braços, a perna? Ou será que eu sou algo que está dentro desse corpo físico? Se nós começarmos a entender que nós não somos só esse corpo, nós vamos começar a ver que existe algo mais forte dentro da gente. Que o corpo nada mais é do que um veículo, nada mais é do que como se fosse uma marionete, é um boneco que é usado por uma inteligência maior que vem à nossa alma. Nós somos o que então? Nós não somos o nosso corpo. Nós somos a nossa alma. Quem está aqui pensando e falando não é o meu cérebro, mas sim é uma inteligência que está se manifestando por ele e está se utilizando desse meio físico que é o meu corpo para poder se manifestar. Mas o corpo nosso é apenas um intermediário entre a alma, que é essa manifestação divina, e o mundo físico. Só que nós
somos obrigados hoje a esquecer. Por que falo obrigado? Porque cada dia mais que passa, os chamados grandes governantes do mundo, eles não querem que nós nos lembremos da alma, porque a alma tem sabedoria. E quanto mais sabedoria o humano tiver, mais difícil vai ser de controlá-lo, de dominá-lo. Então, é melhor que se cultue o corpo. Então, nós temos hoje programações na televisão e revistas que cada vez mais cultuam o corpo. A sexualidade pervertida, todo tipo de vício, e se esquece que existe alguma coisa mais forte dentro de si. Então, eu peço que todos reflitam sobre isso. Existe uma fábula que eu gostaria de ler para vocês, que se chama A Fábula do Rei e Suas Quatro Esposas, né? Então, eu peço que prestem atenção. Era uma vez um rei que tinha quatro esposas. Ele amava a quarta esposa e ele dava muitos presentes lindos, joias e roupas caras para essa quarta esposa. Ele dava tudo de bom e de melhor para ela. Ele também tinha uma terceira esposa que ele amava muito e gostava de exibir essa terceira esposa para os reinados vizinhos. Só que ele tinha medo que um dia ela, essa terceira esposa, deixasse o rei por outro rei. Ele também tinha uma segunda esposa que ele amava muito. Essa segunda esposa era confidente dele. Ela estava sempre pronta para ele, com amabilidade, com paciência. O rei, sempre que tinha que enfrentar algum problema, ele confiava nela para atravessar esses tempos de dificuldade. E o rei também tinha uma primeira esposa, que era uma parceira muito leal e fazia tudo o que estava ao alcance para manter o rei muito rico, muito poderoso, ele e o seu reino. Mas o rei não amava essa primeira esposa. Apesar dela o amar profundamente, ele mal tomava conhecimento dela. Um dia, o rei caiu doente e percebeu que o fim dele estava próximo. Daí ele pensou consigo mesmo, com toda a sua luxúria da sua vida, e ele ponderou: agora é que eu tenho quatro esposas comigo, mas quando eu morrer, eu ficarei sozinho. Então ele perguntou à quarta esposa: eu te amei tanto, querida, que te cobri das mais finas roupas e joias. Mostrei o quanto eu te amava, cuidando bem de você. Agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo, para não me deixar sozinho? De jeito nenhum, respondeu a quarta esposa, e saiu do quarto sem sequer olhar para trás. A resposta que ela deu cortou o coração do rei, como se fosse uma faca afiada. Tristemente, o rei então perguntou para a terceira esposa: eu também te amei tanto, a vida inteira. Agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo, para não me deixar sozinho? Não, respondeu a terceira esposa, a vida é boa demais. Quando você morrer, eu vou casar de novo. O coração do rei sangrou e gelou de tanta dor. Ele perguntou então à segunda esposa: eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda e você sempre esteve ao meu lado. Quando eu morrer, você será capaz de morrer comigo e me fazer companhia? Sinto muito, mas desta vez eu não posso fazer o que você me pede, respondeu a segunda esposa. O máximo que eu posso fazer é enterrar você. Essa resposta veio como um trovão na cabeça do rei e ele ficou arrasado. Daí, uma voz se fez ouvir: eu partirei com você e o seguirei por onde for. O rei levantou os olhos e lá estava sua primeira esposa, tão magrinha, tão mal nutrida, tão sofrida. Com o coração partido, o rei falou: eu deveria ter cuidado melhor de você, enquanto eu ainda podia. Na verdade, nós todos temos quatro esposas nas nossas vidas. A nossa quarta esposa é o nosso corpo. Apesar de todos os esforços que fazemos para mantê-lo saudável e bonito, ele nos deixará qualquer dia quando morrermos. A nossa terceira esposa são as nossas posses, as nossas propriedades, as nossas riquezas. Quando morremos, tudo isso vai para os outros. A nossa segunda esposa são a nossa família e os nossos amigos. Apesar de nos amarem muito e estarem sempre nos apoiando, o máximo que eles podem fazer é nos enterrar. E a nossa primeira esposa, quem que é? É a nossa alma. Muitas vezes deixada de lado por perseguirmos durante a vida toda a riqueza, o poder e os prazeres do nosso ego. Apesar de tudo, a nossa alma é a única coisa que sempre irá conosco, não importa onde formos. Então eu peço para que todos cultivem a alma, fortaleçam, bendigam, enobreçam a alma. A alma é o maior presente que você pode dar para o mundo inteiro. Não se esqueçam que dentro desse corpo de vocês existe algo muito mais profundo e ele que guia a vida de vocês. Então, cuidado do corpo é necessário, mas ele não é tudo. Então, exercitem a sua alma. E como que se exercita a alma? Trabalhando com o amor. E como se trabalha com amor? É pensando no próximo e não em si mesmo.
Nós podemos então concluir que a alma, ela de repente, ela pode ter vivido já há anos luz atrás. Será que existe a reencarnação, na sua opinião também, Roger Deck? Porque muitas pessoas de repente são a favor e contra. A vocês católicos, antigamente, existia o reconhecimento da Igreja Católica que a reencarnação existia sim. Depois houve uma confusão, eu não sei historicamente como dizer para vocês, mas se nós formos bem a fundo, a Igreja Católica era a favor da reencarnação. Depois não foi mais. Mas de repente nós vamos falar então da alma. E a alma, ela tem todo esse desenvolvimento, ela tem uma cultura. E os nossos governantes, como Roger Deck disse, eles não querem que a gente desperte essa alma. De repente, a gente faz boas ações, isto vai engrandecendo, vai desenvolvendo a alma. Qual que é a sua opinião, Roger Deck, sobre o que fazer, então, nesta manutenção e desenvolvimento da nossa alma?
O que você mencionou sobre a reencarnação é um fato que, se estudarmos toda a história da humanidade, todos os povos, desde os mais antigos, falam sobre a reencarnação. Só um período específico chamado Idade Média, Idade Negra, onde certos elementos da Igreja resolveram modificar o curso natural da história para impedir que as pessoas refletissem, foi-se retirado o conceito da reencarnação. E como você mesmo falou de uma maneira certa, até a própria Igreja Católica sabia sobre a reencarnação, mas foi retirada essa informação para que todos nós não tivéssemos mais a possibilidade de refletir sobre o nosso passado. Como você mesmo falou, a nossa alma é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. A nossa alma já vem de milênios, milhões de anos, e já passou por muitas experiências, e dentro dela está toda a sabedoria do mundo, e dentro dela está tudo o que a gente pode imaginar armazenado, e é nossa, e em cada um de nós tem uma. Só que nós estamos desligados dessa alma. A alma está num lado, o corpo está no outro, e existe um fiozinho muito fino onde raramente goteja uma gota de luz, de esperança, de fé, de felicidade, de amor, verdadeiros, reais, nada fugaz. Então, o que nós precisamos fazer para nos religarmos à alma? Você, no começo da entrevista, falou da religião. A religião vem da palavra religare, é se religar, ligar-se novamente ao divino. E o que é divino em nós? A nossa alma. Então, nós devemos, a todo custo, nos religarmos à nossa alma. Não importa, nesse caso, qual é a religião que você vai estar seguindo, mas que você busque encontrar novamente aquilo que é real dentro de você. É a sua alma, e não o seu corpo. E para você religar, você precisa exercitar-se. Você precisa fazer exercício, e esses exercícios são os exercícios de amor, como eu falei. E aí existem muitas coisas. Não se deve esquecer do corpo físico de forma nenhuma. O corpo físico é o veículo necessário. Se você é um motorista e tem um carro, você, se não cuidar do seu carro, o carro vai estragar e vai quebrar. E como é que você vai poder chegar aonde você quer? Então, cuide-se muito bem do corpo, alimente-se bem, limpe-se bem, exercite-se bem, faça com que seu corpo seja o melhor corpo possível, mas nunca esquecendo de que ele é apenas um veículo de manifestação de algo mais poderoso que dentro de si. Esse poder que existe dentro da alma, ele pode se retomando aos poucos. Quando você entra, um dos exemplos, onde você entra em atividades de assistência, de caridade reais, você começa a desenvolver esses poderes latentes da alma. Então, de uma maneira mais direta, embora a gente possa ficar muito tempo falando, posso colocar para as pessoas: se prontifiquem a exercitar na prática a caridade.
Rogério, muito obrigado. Uma grande satisfação, todas as quintas-feiras podemos estarmos juntos trazendo esse grande benefício social. Hoje tivemos a participação da Dona Benta, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela, a Dona Nissete Bruno, ela que é artista renomada. Só temos a agradecer. Que a senhora faça uma boa viagem para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para onde a senhora vai. E com certeza, nosso programa, cada dia, vem trazendo uma surpresa para todos os ouvintes.